seus direitos.
E ainda falando sobre o feminicídio deixa marcas aí profundas, não apenas na vida das mulheres assassinadas, como a gente escutou nas reportagens, mas também no futuro de seus filhos. No Acre, uma lei busca garantir proteção e assistência às crianças e adolescentes que ficaram órfãos após esses crimes. Para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com a advogada Amanda Ouaoui, ela que é especialista em direito penal e vai explicar para a gente mais sobre essa lei. Amanda, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, agradeço pelo convite. É sempre importante a gente falar de um assunto tão delicado, de um assunto que tem, infelizmente, o feminicídio ele cresceu muito no nosso estado, principalmente no ano de 2025. É uma tristeza e é muito importante a gente falar sobre esse tipo de lei, né? Eu agradeço pelo convite.
Inclusive, Amanda, um feminicídio foi registrado. A gente já abriu o jornal, infelizmente, hoje com essa triste notícia de mais uma mulher vítima de feminicídio lá em Epitaciolândia, uma mulher de 40 anos. E vamos falar agora sobre o direito das crianças, né? Muitas dessas mulheres são mães, têm mais de um filho, e o direito dessas crianças após a mãe ser brutalmente assassinada. E a gente começa agora com a primeira pergunta. Sara, pode ficar à vontade.
Isso mesmo. Para a gente começar aqui as perguntas na nossa entrevista, explica para a gente o que é a Lei dos Órfãos das Vítimas de Feminicídio no Acre e por que ela foi criada.
Então, a Lei 4.065, ela foi criada em dezembro de 2022 e ela foi criada principalmente para assegurar os direitos dessas crianças, desses órfãos de até os 18 anos, que perderam suas mães por um crime tão brutal, né? É uma forma que o Estado encontrou, de, já que ele não conseguiu proteger essas crianças, ele entra como uma política de contenção. E essa lei ela foi criada justamente para isso, para proteger essas crianças, que elas acabam sendo vítimas indiretas desse tipo de crime. Porque a mãe, ela é primordial para o desenvolvimento da criança. Então, quando ela perde a mãe, ela acaba entrando em um ciclo muito triste de desenvolvimento. Então, o Estado ele encontrou uma forma, né, com essa lei, de proteger essas crianças, garantir certos direitos para elas depois da perda da mãe.
Amanda, e quais são os principais direitos assegurados por essa lei aos órfãos do feminicídio?
Então, essa lei, ela reforça aqueles direitos do ECA já, da legislação da criança e do adolescente. Ela busca a proteção da assistência social, da saúde, da educação. Inclusive, essa lei ela é muito importante, que ela assegura prioridade para as crianças na questão do atendimento tanto psicossocial quanto nas escolas. Então, até mesmo escolas que não têm aquela vaga imediata, essas crianças elas precisam ser colocadas em preferência, né? Que é justamente para tentar mitigar os problemas causados pelo feminicídio.
Porque realmente a gente vê uma violência ali, né? Que a criança passa também por esse trauma, afetando também a sua saúde emocional, né? Com certeza, vários traumas. E a gente continua fazendo aqui as nossas perguntas. A legislação, ela prevê algum tipo de auxílio financeiro ou de benefício social para essas famílias?
Ela prevê. É importante frisar que essa lei ela já vem ali de 2022, mas só a partir do ano passado nós tivemos realmente um valor desse auxílio, que agora esse auxílio é de um salário mínimo, né? Que ele é para dedicado a essas crianças até os 18 anos, né? Então, tem um auxílio de um salário mínimo, um auxílio para essas crianças.
E quando envolve mais filhos, né? Quando essa mulher já tinha mais filhos, é um salário mínimo por criança ou
não,
por família
mesmo? A lei estabelece que ela é um salário mínimo para o conjunto de filhos, né? Daquela casa. Então, não é por criança,
entendi,
é pelo conjunto dos filhos.
Então, a gente tem mais perguntas por aqui. Além da questão material, a lei também garante acompanhamento psicológico ou assistência social por meio do Estado?
Garante sim. Inclusive, como eu já havia comentado anteriormente, garante a prioridade nesse atendimento. Então, a prioridade na assistência social e a prioridade também nos atendimentos de saúde, nas UPAs, para essas crianças que as mães foram vítimas de feminicídio.
Porque a gente sabe que também é uma demanda muito represada, né, de pessoas que procuram ajuda psicológica no SUS, né? A gente sabe que temos, né? Mas tem uma demanda muito grande. Então, quer dizer que essas crianças órfãos do feminicídio, elas têm prioridade nessa
fila?
Sim,
tem atendimento prioritário.
E continuando aqui também, quase encerrando a nossa entrevista, quem e onde pode solicitar esse benefício? Explica para a gente melhor como funciona esse processo na prática.
Então, a lei estabelece que esse auxílio ele entra no orçamento da assistência social do Estado, e essa lei ela prevê que o auxílio ele deve ser requerido pelo órgão de proteção às mulheres, pelo órgão da Secretaria de Estado da Mulher aqui do nosso estado. Então, ele pode ser requerido através da Secretaria de Estado da Mulher, está previsto no orçamento da assistência social, e lá eu até entrei em contato recentemente lá para ver a documentação, e é uma lista de documentação que eu, inclusive, indico que esse auxílio seja requerido pelos responsáveis. É importante salientar que tem que ser, não é o responsável causador do feminicídio, porque, por incrível que pareça, tem isso na lei, dizendo que é o óbvio, mas às vezes a lei precisa dizer o óbvio. Então, são pais, os responsáveis por essas crianças devem se dirigir à Secretaria de Estado da Mulher para solicitar toda a lista de documentação para poder solicitar e entrar com esse pedido de auxílio.
Então, como a gente sabe que é um crime que, infelizmente, vem acontecendo constantemente no nosso estado, se você é avó, avô, responsável por uma criança que a mãe foi vítima de feminicídio, você pode procurar a Secretaria da Mulher, né, e solicitar essa lista de documentos para você procurar os direitos do seu neto, né, da criança ali que ficou aos seus cuidados, né? Então, essa criança que teve a vida da sua mãe perdida por conta de um crime brutal, como é o feminicídio, então, ela tem direito a receber esse benefício.
Tem.
Doutora, então, só para fechar, eu gostaria que você só frisasse para a gente o local onde essas mulheres podem buscar ajuda, né, se já precisam de imediato levar alguma documentação, né, um atestado de óbito dessa mulher.
Isso. A documentação inicial realmente seria o atestado de óbito da mulher que perdeu a sua vida pelo feminicídio, a certidão de nascimento da criança, os documentos iniciais da criança e os demais a Secretaria de Estado da Mulher ela vai fornecer. Mas o principal seria a certidão de óbito da mãe.
A certidão de óbito e também a certidão de nascimento das crianças, que comprova que ela é filha daquela vítima, né? Então, doutora, nós agradecemos a sua participação aqui conosco. Né? Muito bom falar sobre o direito dessas crianças que, infelizmente, cada dia mais têm ficado aí órfãos, né, por conta desse crime brutal. Né? Infelizmente, mais uma mulher vítima de feminicídio, foi registrado um feminicídio em Epitaciolândia. A gente começou o jornal com essa informação. Então, fica aqui para você saber que a criança vítima, com a qual a mãe foi vítima de feminicídio, tem direito a esse benefício. Obrigada, doutora.
Eu que agradeço. Obrigada.